Amém. Pode se assentar.
Tiago Santos é pastor de jovens e adolescentes na Primeira Igreja Batista, em Bento Ribeiro. Diretor de ensino da Agência Missionária Missão Resgate Brasil. Casado com Priscila Carini e pai de três lindos presentes de Deus. Formado em teologia e graduando-se em história. Seu foco é ganhar pessoas para Jesus de forma estratégica e formá-las através do discipulado de Cristo. Receba com muito amor, pastor Tiago Santos.
Coisa linda, coisa linda. Estenda, fica de pé, igreja. Estenda sua mão para cá. Pastor Tiago, nós fizemos seminários juntos. Então nós somos amigos há um bom tempo. Ele foi pastor na PIB de Parque União de Jovens um tempo. Agora ele está em Bento Ribeiro, na PIB de Bento Ribeiro. Então tem uma galera aí. Cadê a galera de Bento Ribeiro, galera? Coisa boa. Estenda sua mão para cá, que você escute tudo que Deus tem para sua vida. Amém? Senhor, usa o pastor Tiago agora poderosamente. Que não seja ele, mas o Senhor. Nós queremos receber mais de ti. Em nome de Jesus, amém.
Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Uma salva de palmas para Ele. Amém? Mais forte. Mais forte. Feliz demais. Noite linda. Noites lindas, né? Muito feliz de poder estar aqui. Um desafio, sobretudo um privilégio. Poder estar aqui com essa galera linda, sendo abençoada, envisionada, destravando vocações, alinhando chamados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Estava falando na sala lá da preparação, o I9 tem vivido um tempo muito bonito, tem sido um anfitrião e muitos de nós estamos sendo, indo, né, sendo convidados para poder experimentar esse avivamento. Parece, quando eu estava ali, o Espírito Santo ministrou no meu coração que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nosso Deus é um Deus onisciente, sim ou não?
Sim.
Amém? Mas como um Deus onisciente procura? Talvez sejam adoradores que estejam escassos. Então parece que, se tem um avivamento aqui, parece que ele encontrou verdadeiros adoradores que no qual ele pode confiar a sua unção dobrada do seu espírito. Amém? Uma salva de palmas a Jesus novamente, pelo I9, pelos adolescentes, pela liderança, por esse novo tempo de Deus na vida dessa igreja. Meu nome é Tiago Santos, sou pastor de juventude, jovens e adolescentes da Primeira Igreja Batista em Bento Ribeiro. Estou aí com a minha esposa, pode ficar de pé, linda, por favor, para todo mundo ver a sua beleza que destoa no meio do ambiente. Seminarista Priscila, minha companheira aí, a gente tem caminhado junto aí. Amém? Minha mãe, missionária Nisélia, se levanta também. Aí, missionária Nisélia, trabalhou na Junta de Missões Nacionais por 10 anos. Eu sou fruto da vocação. Vou falar, começar a falar, vocês vão começar a chorar. Da vocação dela. E tá meus filhos espirituais aqui, meus líderes, meus jovens, meus adolescentes de Bento Ribeiro. Levanta aí pra galera conhecer vocês. Ontem a gente esteve com a galera aí também. Estou muito feliz de poder estar aqui. O pastor José ontem falou que aquele pastor, que a pessoa que ele pregava, a galera dormia. Não vai acontecer isso comigo não, sabe por quê? Vou fazer um desafio com vocês. Todas as vezes que eu perceber, a Miriam está ali, não pode esquecer da Miriam. Quando eu me converti, a gente se conheceu, ela e Bruninha, membros daqui, bom te ver também, Miriam, bom te ver. Desafio assim, todas as vezes que eu perceber alguém conversando ou alguém cochilando, eu vou falar, tá ligado. Quando eu, isso daí, isso é vida. Então tá ligado, né? Isso daí. Todas as vezes que eu falar isso, eu preciso que vocês façam esse movimento, porque aí tem um princípio espiritual. E detalhe, eu não vim trazer um conselho, amém? Eu vim trazer uma ordem de Deus para a sua vida. Eu não vim trazer um conselho, eu vim trazer uma ordem de Deus para a sua vida, amém? Então, sem mais, eu trouxe um texto pela perspectiva de Moisés, no entanto, eu quero também analisá-lo, olhá-lo com uma outra ótica, pela perspectiva do discurso de Estevão, narrado pelo médico Lucas. Vamos lá rapidinho em Atos 7, por favor, muito embaixador do rei, mensageira do rei, Atos 7, nós vamos ler a partir do versículo 20, até o versículo 33, é um pouco extenso, depois nós vamos para Êxodo, eu disse? Capítulo 2, e de lá nós vamos trabalhar também, eu preciso que você esteja com sua Bíblia eletrônica ligada, no modo avião, ou a sua Bíblia física aberta, porque nós vamos pensar princípios sobre um chamado contagiante, e minha palavra vem de como uma perspectiva preventiva, para que você não erre, para que quando você descobrir o seu chamado, você de fato manifeste ele com um equibalo contagiante, com um chamado contagiante, amém? Diz assim a palavra de Deus, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu, olha que importante, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que o maltratava empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian. Ele fugiu para onde? Conflito. Estou precisando de um óculos. Onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passado 40 anos, passado quanto tempo? Apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. E aproximou-se para observar, ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo? Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. E então o Senhor disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu enviarei de volta ao Egito. Vamos lá para Êxodo, capítulo 2, versículo de 11 a 23. Êxodo, capítulo 2, é a mesma história, não tanto resumida, no entanto, pela perspectiva do próprio Moisés. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu ele, como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus, correu olhar por todos os lados, isso é importante, é uma chave do nosso entendimento de hoje. E não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve e pensou com certeza: tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de conflito. Ali assentou-se à beira do poço. Sentou-se aonde? Ora, o sacerdote Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, e ele lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas lhe responderam: defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nos dar e dar de beber ao nosso rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convide para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. E ele deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerso, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Sou imigrante? Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até os céus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Ao Senhor, seja dada a honra, a glória e o louvor. Continua Cristo rugindo como leão, repreendendo todo o mal, todo o principado, toda a potestade, toda a organização espiritual da maldade sobre esse lugar. Que todos os pensamentos agora, intenções e motivações sejam levados a Cristo Jesus. Queima minha vida nessa noite, como o Senhor tem feito, como uma sarça, atraindo, Senhor Deus, chamados e destravando, Senhor Deus, vocações para a glória do teu nome. Eu peço isso ao Senhor, por favor, em nome de Jesus. E aquele que concorda comigo diz:
amém.
Queridos e amados irmãos, eu queria falar sobre vocação de Moisés. Eu disse vocação e não chamado. Sei que o tema desse congresso, desde quarta-feira, é sobre chamado. Mas eu queria falar sobre vocação. Também falarei sobre chamado. Mas porque falar sobre vocação, diferentemente de chamado, é muito importante, porque parece que vocação e chamado é a mesma coisa. Se você for pegar na sua Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui no meu tablet, que você, a Bíblia de Strong, você clica lá, aparece a raiz, o sentido. Se você for clicar em chamado, em alguns momentos na Bíblia sobre vocação, a raiz vai parecer muito igual e o sentido muito próximo. No entanto, quando você vai olhar a narrativa bíblica dos profetas, dos apóstolos, dos homens de Deus que tiveram as suas vocações, manifestando os seus chamados na terra, houve através das suas vidas um equibalo, um chamado contagiante. Queridos, algumas definições precisam ficar muito claras para que você economize tempo, dinheiro, na sua vida, no seu ministério, na sua repartição, na sua faculdade, na sua casa. Porque parece que talvez a nossa vocação é ser pastor, líder ou missionário, diácono, e nem sempre é. Talvez você está aqui nesse congresso e falando: poxa, eu não sinto a vocação pastoral, eu não sinto a vocação do diaconato, eu não me encaixo nesses meandros. Entende? Poxa, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser dentista, né, Maria? Eu quero ser advogada, eu quero ser enfermeira, né, Vanessa? E parece então que esse congresso não é para mim. Não, queridos, pelo contrário, você está no local certo. E a gente precisa entender vocação para entender chamado. Amém? Todos estão comigo, tá ligado? Algumas definições que você percebe que a gente confunde vocação com chamado. Pode passar para mim, por favor? Ah, sim, vocação. Vocação é o que você nasceu para fazer nessa vida. Vocação é aquilo que eu tenho que fazer. Amém? É aquilo que eu nasci, já nasceu comigo. É inato da minha vida. Chamado é diferente. Chamado não é a mesma coisa que vocação. Porque chamado é o quê? Solta para mim, por favor. Solta para mim, por favor. Chamado é o que eu nasci para. Vocação é o que eu nasci para. Chamado é o que eu nasci para. Então você chamado, você nasceu para se parecer com Deus. Você nasceu para se parecer com Jesus. O jovem, ele é diferente, tem uma pegada diferente de adolescente. O jovem, o problema maior do jovem é por que eu estou aqui. O problema do adolescente é quem eu sou. E a gente está num congresso de adolescente. Então se preocupe primeiro, em nome de Jesus, em sair daqui sabendo quem você é em Cristo Jesus. Você não é o que o TikTok diz. Você não é o que as redes sociais diz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Quando você resolve isso, vocação é a consequência. E a gente confunde muito vocação com chamado. Eu falo com a minha galera. A gente primeiro tem que preocupar em ser para depois o fazer. E a gente confunde. Vou te mostrar. Solta aí as perguntas máximas sobre chamado e vocação. O que é chamado? O que é chamado? Qual é o meu chamado? Será que é para trabalhar com criança? Será que é para trabalhar com adolescente? Não é, gente? A gente não fala isso? Pô, será que eu nasci para cantar? Será que para pregar, para ensinar, para dançar, para trabalhar com arte? Qual é o meu chamado? Quem já fez essa pergunta? Levanta a mão. É porque a gente confunde, isso é normal. Quando eu exerço o meu chamado? Quando que vai acontecer? E a gente viu que Moisés já adulto, que era o tempo dele, achava que era o tempo dele exercer o chamado, porque ele já era adulto, formado nas melhores universidades do Egito da época, na melhor universidade federal da época, Moisés. Ele era adulto, mas não era maduro. Porque a idade não tem nada a ver com maturidade. Pegou essa? Idade não tem nada a ver com maturidade. Tanto é que Paulo fala, não despreze o fato de você ser jovem. Idade não tem nada a ver com maturidade. Outra pergunta, como eu exerço o meu chamado? Eu acho que pegue aqui. Porque o problema talvez não seja o quê, mas o problema do como. Todas essas perguntas, queridos, mostram para a gente que a gente, em algum momento, nós confundimos vocação com chamado. E é isso que acontece com Moisés. É bem verdade que quando nós conseguimos alinhar vocação com chamado, essas duas palavras arraigadas no coração geram um equibalo, aí de fato um chamado contagiante. Amém? Querido, chamado você não tem. Não nasce com você, você recebe. Vocação, você nasce. Está dentro de você, amém? Chamado vem do céu. Vocação é para manifestar o céu na terra. Chamado vem do céu, vem de Deus, vem do alto. Ao passo que vocação é para servir o outro, é para manifestar o céu na terra. Todos comigo, sim ou não? Tá ligado? Queridos, e o texto, os textos que nós acabamos de ler, fala sobre a vocação de Moisés. O problema de Moisés não era o que era a vocação dele, porque ele sabia. Se você for analisar o texto, ele vai em direção ao seu povo, e quando ele chega diante do seu povo, presta atenção aqui, tá ligado? Quando ele chega diante do seu povo, ele percebe uma injustiça. Repitam comigo. Quando ele percebe a injustiça de uma política opressora de Faraó sobre o povo hebreu, isso ele descobre e ele começa a querer responder à necessidade daquela injustiça com justiça. O problema é que ao invés de ele responder com justiça, ele manifesta vingança e ele mata. Olha que loucura, velho. Solta para mim o primeiro. O problema de Moisés não era o que fazer, ele sabia que ele nasceu para ser libertador de Israel. Ele teve um nascimento extraordinário, ele teve uma educação extraordinária. Hebreus, Atos vai dizer que ele era poderoso em obras. Cara, Moisés foi educado nas melhores faculdades do Egito. Diz a tradição que ele era o próximo faraó a se sentar no trono dos Estados Unidos. A maior potência do tempo era o Egito. Ele era formado em estratégia militar, matemática, português, em línguas. Ele era versado em todo o conhecimento. Ele tinha toda a inteligência. Ele só não tinha um negócio. Só não tinha um chamado. Ele tinha vocação. Ele tinha duas propostas, uma do céu para ser libertador do Egito e tinha uma da terra para ser o próximo faraó. E ele está em dúvida, como muitos de vocês podem estar nesse tempo. Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? E quando Moisés descobre isso, quando ele percebe uma necessidade, pega essa daqui, tá ligado? Você vai descobrir a sua vocação no meio de uma necessidade. Quem está anotando, pega essa daí. Vocação se descobre no meio de uma necessidade, e no meio de uma necessidade você vai trazer a solução para aquela necessidade. Mas o problema é que Moisés, queridos, quando ele descobre isso, ao invés de ele manifestar a solução, a justiça, ele mata. Olha o que o texto diz. Certo dia, versículo 11. Sendo Moisés já adulto, foi ao lugar que estavam seus irmãos hebreus e descobriu. Ele descobre ali a sua vocação, como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu para olhar para os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Que loucura! Isso é loucura, cara. O cara sabia o que fazer, e no momento de realizar isso, em vez de ele gerar vida, justiça, ele mata. Isso é loucura, pastor William. Você foi treinado, você foi preparado, você foi orado, você recebeu de tudo, e quando você vai agora manifestar ao mundo, você mata pessoas. Isso é loucura, cara. Isso é doideira, velho. Mas por que isso aconteceu? Eu trouxe para vocês, estou falando para vocês, eu vim trazer uma palavra preventiva para vocês. Para que a vocação de vocês não dê errado na vida de vocês. Eu preparando esse sermão, estudando o mês inteiro, eu chorava. Eu chorava porque esse texto se abriu de uma tal maneira para mim. Ah, se eu tivesse descoberto esses princípios antes, eu tinha errado menos. E porque ele mata em vez de gerar vida? Porque a vocação que Deus nos deu é para gerar vida e não morte. Sim ou não, queridos? Sim ou não, queridos? Sim. Mas quando ele gera, ele vai manifestar a sua vocação. Ele mata. Por quê? Primeiro, Atos 7, 22 vai dizer que ele, 20 mais ou menos, não lembro, que ele teve uma ideia, ele teve uma decisão, ele não teve convicção, e o problema é a ideia. O problema é se mover pelas ideias. Eu não estou dizendo a ideia de você pegar isso daqui, ó, você pegar esse letreiro do I9, vamos colocar onde, gente? Ah, eu acho que ano que vem, 2023, vai ficar legal se a gente suspendê-lo. Não estou falando disso. O que eu estou dizendo não são essas ideias. O que eu estou dizendo é a convicção do que a Bíblia já deixou para a gente. Querido, a gente não precisa errar. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia diz, João 5,39, examinai as escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas dão testemunho de mim. Jesus, quando estava assunto aos céus, ele disse que a gente deve fazer muito claro, e não precisa nem de comentário bíblico. Tem coisa que a gente precisa de comentário bíblico, correto, pastor? A gente, caramba, vai ver um vídeo no YouTube, a gente, caraca, não se abriu o texto. Tem textos assim na Bíblia, mas tem um negócio muito claro, que a igreja, a Bíblia de Irajá, o Inove, entendeu, muito claro. Jesus falou, vão e façam. Gente, está claro, não precisa nem de comentário bíblico. Isso é se mover por convicção, não por ideia. Não precisa inventar, gente. Sim ou não? Não precisa, está claro. O problema é que quando a gente tem algumas ideias que não tem nada a ver, Deus não mandou a gente fazer. Queridos, e a gente tem muitos, esse é o problema, que a gente quer fazer as nossas coisas, nas nossas igrejas, nas nossas vocações, na nossa vida, e a gente pede, Senhor, abençoa isso daqui, Senhor, abençoa esse meu relacionamento, eu não orei não, ele é muito bonitinho, ela é muito bonitinha, Senhor, abençoa esse negócio aqui. Jesus não se movia por ideia, se movia por convicção. A Bíblia diz que Jesus fala assim, eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Eu só faço aquilo que eu vi o meu pai? Convicção. E eu tenho buscado a Deus para ter convicções muito claras. Tem um mês, três semanas, lembra, Vanessa? A gente está lá no nosso atmosfera, um sábado de manhã, buscando a Deus para o nosso mês que vem, que é o nosso mês da juventude. E a gente está buscando o Senhor fala conosco, nos dá uma visão. E eu lembro que veio um bar, lá de Madureira, no meu coração. E eu vi o nosso ministério de dança, de teatro, fazendo uma peça, e eu vi alguns jovens se chegando perto, pessoas vindo pedindo oração, eu via muito claro. E eu falei, que é isso, Senhor? É isso que vocês devem fazer no mês da juventude. E eu falei assim, Senhor, mas isso é coisa da minha cabeça, e minha esposa estava orando. E nisso que minha esposa estava orando, eu falei, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. E eu lembro que o Espírito Santo falou ao meu coração assim, ora pelo dono do bar. Eu nem sabia quem era. Ora pelo dono do bar, não foi, Vanessa? Ora pelo dono do bar. Eu falei, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Confirma se isso é do seu coração, do meu coração. E nesse momento, Senhor, me dá uma visão se isso é do teu coração. E nesse momento, quando eu falava com o Senhor, minha esposa, Senhor, abra a nossa visão, mostra a tua visão. E eu entendi. Fomos, aí eu fui, compartilhei com os nossos jovens qual era a visão que Deus estava nos dando. E quando a gente foi, eles ficaram impactados e tal, e nós fomos para casa, Vanessa, faz assim, Vanessa, me manda um WhatsApp, pastor, tu não sabe o que aconteceu lá naquele bar, depois que a gente orou, o quê? Mataram um cara lá, teve um mau tiroteio naquele bar lá e tal. Eu falei, sério, e a gente começou a orar pelo dono do bar. Ele pediu para a gente fazer o quê? Orar pelo dono do bar. Eu não sabia quem era, e nós começamos a orar, passamos a semana inteira orando, e eu fui lá no sábado que vem, que a gente combinou de todo sábado a gente ir lá orar por esse dono do bar. Quando eu cheguei lá, perguntei o rapaz do bar lá, e ele já me olhou assim, falou assim, o dono do bar é aquele ali. Eu cheguei lá, já era um policial, o policial já me olhou assim, já me mandou pro outro. Eu cheguei, você é o dono do bar? Sou sim, o que, é que você quer comigo? E aí eu falei isso mais ou menos para ele. Quando eu abri a revelação para ele, ele falou assim, o dono do bar é o outro. Eu tive que passar por três policiais para chegar até o dono do bar. Quando eu chego lá no dono do bar, eu falo assim, prazer, meu nome é Thiago, eu sou pastor de juventude ali, da PIB de Bento Ribeiro. Eu tive uma revelação, aconteceu isso, e eu não sei porque eu estou aqui. Aí ele falou assim, mas eu sei porque você está aqui. Por quê? Porque sábado passado, eu matei o cara. Aí eu falei, sério, eu precisei fazer isso, já me entreguei à polícia, estou respondendo o processo. E eu falei, caramba, e a gente começou a orar, e ele abriu a vida dele, falou que precisava voltar para Cristo, e no outro sábado nós fomos orar por ele, um cara super aberto, e mês da juventude, nós vamos fazer um evangelismo da forma que Deus nos mostrou. Isso é se mover por convicção e não por ideia. Amém, queridos? E eu, tenho umas duas semanas também orando, na minha devocional, orando pelos meus líderes, me aparece o casal do nosso líder de adolescente, uma luta travada, um vento de fogo muito forte. Eu falei, que é isso? Ora por eles, ora por eles. Eu comecei a interceder, depois da minha devocional, fui, liguei para um deles, falei, está tudo bem? Não, pastor, não está nada bem, a gente está passando por um vento muito forte, ora por nós, eu não posso abrir o que é, e era um vento muito forte. Queridos, Deus continua falando para aqueles que querem escutar o seu chamado. Se você buscar, a Bíblia diz, buscais e me achareis quando me buscares de todo, e me deixarei encontrar, diz o Senhor. A gente precisa se mover por convicção e não por ideias, e esse é o problema de Moisés. Moisés não perguntou se era o momento, não perguntou qual era a vontade, não perguntou qual decisão, como ele deveria se mover naquele tempo, e ele quebra a cara. Porque vai quebrar a cara se mover por ideia, não por convicção. Segundo, o que acontece? Porque ele mata. A Bíblia diz que ele chega, ele vê uma injustiça, ele olha uma necessidade e quer responder com solução. Ele olha para um lado e para o outro. Quando ele percebe que não tem ninguém, ele vai e executa o egípcio. Esse é o problema. Em vez de Moisés olhar para o alto e não para os lados, ele não teria feito isso, porque se ele olha para o lado, ele está falando, calma, a promessa está baixando, o tempo está se consumando, 400 anos vai se cumprir, Moisés, e você vai libertar esse povo. Mas Moisés não, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não olhou para o alto, e quando você não olha para o alto, você vai matar. Tá ligado? Quando você olhar para os lados e não olhar para o alto, você vai matar pessoas com a sua vocação. Outro princípio. Moisés olha para um lado e para o outro e vê que não tem ninguém. Porque se ele visse que tinha alguém, e o problema é ele achava que não tinha ninguém, ele não teria feito isso. E o problema é que Moisés não tinha ninguém para prestar contas. Ele achou que ninguém, não tinha ninguém para prestar conta. Esse é o problema. Vocação sem prestação de conta, você vai matar pessoas. O nosso coração é enganoso, queridos. A gente pode se encantar com um monte de coisa e perder o coração. Moisés olha para um lado e olha para o outro e não vê ninguém para prestar conta. Se você está exercendo a sua vocação sem prestar conta para os seus pais, sem prestar conta para os seus líderes de PG, sem prestar conta para os seus líderes espirituais, para os seus pais espirituais, para os seus responsáveis espirituais, você vai matar pessoas em vez de gerar vida. Tá ligado? Tem gente aí ou não, gente? Tem gente aí? Dá um glória a Deus aí. Esse é um problema, queridos. E esse é um problema de Moisés. Ele teve uma ideia e não convicção. Em vez dele olhar para o alto e não para os lados, em vez dele poder ter pessoas, Arão, Joquebede, Miriam ali do lado dele, que eram seus irmãos, que era sua mãe, para poder prestar conta. Eu estou vendo a aflição, eu estou lá no palácio, eu fui educado lá, mas eu estou vendo uma aflição, uma política opressora. Como que eu me movo? Me ajuda a entender o chamado de Deus para a minha vida, a minha vocação. Mas ele não. Ele, por impulsão, ele foi e matou. E segundo, solta para mim, por favor. Ele não é reconhecido, versículo 13 e 14. Olha o que diz o texto. No dia seguinte, nada está acontecendo, né, Moisés? Está tudo bem, você matou, escondeu na areia. Está tudo certo, né, Moisés? Você não está sendo por inteiro, só pela metade. Está tudo certo, no dia seguinte você vai, como nada aconteceu, né? Lá dia de ontem. Você não quer prestar conta a ninguém, né, Moisés? No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza, tudo já foi descoberto. Que loucura, velho. Que nem o pastor William, que loucura, brother. O cara sabe o que fazer. O cara foi educado, o nascimento do cara foi extraordinário, velho. Em vez do cara gerar justiça, esperar o tempo de Deus, cara vai e mata, e quando ele vai querer também no outro dia tudo certo, ele vai lá querer pacificar, de fato, as melhores motivações, as melhores intenções, mas querido, não vai pela motivação não, filho, coração enganoso, Deus sabe do meu coração, tem padrão, filho. O pessoal fala assim, eu adoro do meu jeito, eu adoro do meu coração. Rapaz, usar quando foi tocar na arca, ele morreu, ele tinha a melhor intenção do mundo, velho. Ele estava adorando a Deus, ele estava carregando a arca, velho. Ele tinha a melhor intenção do coração dele, mas quando o cara tocou a arca, ele morreu, velho. Ele tinha a melhor motivação do mundo. Quando cai, a arca estava caindo, pelo amor de Deus, não vai cair, não. Quando ele mete a mão na arca, meu irmão, a glória do Senhor se manifesta e mata o Zá, velho. Tinha a melhor intenção, mas morreu, porque o coração é enganoso. Sempre é, não da sua motivação, mas é do padrão de Deus. Moisés chega e ele não é reconhecido. Por quê? Porque não tem credibilidade. E credibilidade, autoridade, se constrói, gente. Não é de uma noite para o dia, não. Você chegou agora, já quer sentar na... O que é isso, velho? Lembro desse daqui, ó. Eu já ordenado. Você foi o último da nossa galera. Filho, menino andou o Rio todo aí, Brasil, rapaz. Seminarista. Lembro desse menino, era mais magrito, engordou um pouquinho, filho. Filho, tu acha que o menino tá com essa autoridade, que todo mundo, até o Júnior, que vocês chamam de... Pai? Simeão falou hoje que entendeu que Deus chamou ele por causa da tua vida hoje, ele falando sobre a experiência que teve, reconhecendo a autoridade. Vocês reconhecem a autoridade sobre ele? Sim ou não?
Sim.
Mas isso não foi do dia para a noite não, filho, tem história lá atrás, filho. Você está pensando o quê? Aí, você está achando que assim chegou, vai exercer vocação, todo mundo vai te respeitar? Não, filho, tem caminho aí a seguir, tem caminho a deixar, filho. E o que que acontece? Solta para mim o terceiro. Ele agora é perseguido como um criminoso, cara. A areia não foi o bastante para cobrir aquele cadáver. Vocação sem olhar para o alto, sem prestar conta, filho, vai gerar morte. Detalhe, é difícil encobrir os rastros, velho. E quando você vacila, Deus te perdoa. A igreja não, velho. Tu vai ter que ter um tempo para reconstruir. Então essa é uma palavra preventiva para a sua vida. Eu não vim para poder emocionar você. Eu vim para trazer algo que previna você de não cometer os mesmos erros de Moisés, cara. Amém, servo? Amém, gente? Tá ligado? Vocês estão ligados? Ô, mas vocês estão desligados, velho. É por isso que vai ter que enterrar a gente na areia aí. Detalhe, areia não vai cobrir. Tu acha que cobre, mas não cobre não. E detalhe, se você não escutar isso, você vai como Moisés fugir para Midian. E Midian significa crise vocacional. Pode pegar lá o grego, depois você estuda. Clique em Midian. Quando eu cliquei em Midian, eu falei, que é isso, cara? O cara foi parar em Midian. O cara foi criado para governar, e agora ele está em conflito. Por quê? Porque não olhou para o alto, cara. Por quê? Porque não prestou conta, velho. Por quê? Porque quis fazer as coisas de qualquer jeito. E vocação tem processo, velho. Você está pensando o quê? E detalhe, velho, e nesse conflito você perde até a tua identidade. Eu vou avançar porque eu estou com pouco tempo. Eu ia ler alguns textos, mas você já entendeu o texto. O cara chega em Midian, na terra do conflito, na terra da crise, que pode ser a tua crise, você possa estar em crise, num deserto chamado Midian, numa crise no deserto, e detalhe, como Moisés, não pare de fazer o que é certo, Deus vai te tirar daí, Deus vai restaurar a tua vida. Para quem está me escutando, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar o seu ministério, Deus vai restaurar a sua identidade. Não pare de fazer o que é certo. Pecado, ele é exceção e não padrão para a tua vida. Em nome de Jesus. Moisés, ele vai, está em crise. está sentado no poço. A crise dele está diante de um poço, poço profundo. E quando ele vai fazer o certo, as sete filhas vão dar de beber e começa lá uns camaradas lá querer oprimir as meninas. E ele começa, na verdade, manifestando justiça novamente, protege aquelas meninas. E quando aquelas meninas voltam para casa mais cedo, o pai pergunta: por que você voltou mais cedo? Porque um egípcio me ajudou. Olha, o cara é hebreu, velho, mas está sendo confundido com egípcio. Porque na crise, velho, você se desfigura. Verdade. Por favor, segue esses princípios para você não ir para Midian. Segue esses princípios para as pessoas não te confundir com um egípcio. Segue esses princípios para as pessoas não te confundir com alguém do mundo. Você não estava dançando aqui, cara? Pô, tu tá que nem algum egípcio agora? E você vai falar da tua crise, dos teus problemas? Ninguém quer saber, não, velho. O mundo vai te oprimir. O mundo é mal, velho. O homem é mal, cara. Jesus é bom todo tempo. Ele sempre vai te olhar como um hebreu. Ele sempre vai te olhar como um hebreu. Ele não vai te olhar como um egípcio. O mundo pode te olhar, mas ele está te olhando como um hebreu. Ele está te olhando como um hebreu. Aleluia. Aguenta aí, cara. Se tu for parar em Midian, não faça como Moisés. Moisés está diante de um poço, sendo confundido como um egípcio. E ele está vivendo a vida dele. Porque, imagina a cabeça de Moisés, servão. O cara teve um nascimento extraordinário. Teve um desenvolvimento extraordinário. Diz a tradição que ele era poderoso em obras e palavras. Ele, eu acho que as emoções dele, o problema é que ele falou, depois ele fica gago. Mas ele era poderoso em obras e em palavras. Dizem que ele venceu uma guerra dos etíopes. E porque ele era um cara estrategista militar. Por isso que ele venceu muitas guerras no deserto. Imagina um cara para ser... Ele tinha dois destinos. Ou era ser faraó ou ser libertador do Egito. Para pensar comigo. O cara escolhe o céu e não a vontade da terra. Não o propósito da terra. Ele tinha dois propósitos. Como você tem. Ou a vontade de Deus ou a vontade do mundo. É você que escolhe. E dá tudo errado porque... Olha na cabeça do cara. O cara, eu escolhi a vontade de Deus. Eu procurei fazer o certo, mas eu melei tudo. Eu vou voltar a fazer aquilo que é errado, eu vou voltar para os planos do mundo, não. Moisés continua vivendo a vida dele, continua se movendo ali, sobre, buscando entender esse processo, mas você percebe que Moisés está machucado, tanto é que quando ele gera filhos, o primeiro filho dele dá o nome de Gerson, que quer dizer, eu sou imigrante na terra. Ele transferiu isso para os filhos dele, um sentimento de estranheza no coração, e quando a gente exerce vocação, sem olhar para o alto, sem prestar conta, e quando a gente mata, a gente começa agora a transferir mortes, filhos mortos, não consegue mais transferir vida, ele perde sua identidade, ele se sente estranho, está parecido com um egípcio. Queridos, em nome de Jesus, se você sair desse congresso, pegando todos esses princípios que você escutou, de quarta até hoje, até domingo à noite, cara, eu tenho certeza absoluta, que você não vai parar em Midian, você não vai parar em Midian. E como você exerce vocação que seja um equibalo contagiante. O que, que você precisa? Acompanha comigo no capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava um rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto. Um dia comum, um dia normal. Amém, Nisélia? Um dia comum, um dia normal, mãe. Um dia comum, está pastoreando, fazendo as coisas comuns da vida. Só que ele chegou ao Horebe, galera, o monte de Deus. Ele chegou, ou ela chegou, ao Congresso I9. E no Congresso I9, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Ele disse: que impressionante, uau! Pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Tá ligado? Deus o chamou. Aqui começa novamente. Deus o chamou. E que balo. Deus o chamou. E que balo. Deus o chamou. Aleluia. Uma salva de palmas, Jesus. Deus não tem lata de lixo. E chamou como? Pergunta, chamou como, pastor? Moisés. Uou. Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Pensei que tinha me esquecido. Então Deus disse. Ah, essa voz. Essa voz. Diga, essa voz. Ah, essa voz. Essa voz. Essa voz. Que não deixa mais você dormir, você não vai ser mais do mesmo jeito. Essa voz. Né, mãe? Essa voz. Dia 27 de setembro de 2008, essa voz. Numa terça-feira, depois do Globo Esporte, essa voz. Vocês não sabem o que eu estou falando, mas eu sei o que eu estou dizendo. Essa voz. Essa voz que te pede um filho para te sacrificar e você não nega, você entrega, porque é essa voz que te chama depois de você ter aberto uma empresa de pescadores, você larga tudo e vai sem saber para onde vai, porque é essa voz que você está sentado numa coleteria, ele bora, vem me seguir, você se levanta e deixa tudo para trás, é essa voz, cara. É essa voz. Que as pessoas podem te olhar como egípcio para você, eu sou um hebreu. É essa voz, a voz de muitas águas, A voz que mexe no nosso ser é a voz do jardim. É a fôlego de vida que tudo faz sentido, que te traz identidade. Moisés, 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 Moisés. Tudo faz sentido quando você escuta essa voz. Tudo faz sentido quando você escuta essa voz. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Faz sentido, agora faz sentido. Tudo faz sentido. Moisés, Moisés. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pedindo, que você está inserido é Terra Santa. Tudo faz sentido. E essa voz, quando você escuta, faz você abandonar os seus caminhos. Tá ligado? Essa voz, quando fala para você tirar, você tira na hora. Essa voz, quando fala para você entregar o filho, você entrega. Essa voz, quando fala para você entregar essa tentação, você entrega. Essa voz de muitas águas, quando pede para entregar aquele pecado que está te escravizando, você entrega. Porque é aquela voz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa voz, você não precisa agora de uma vocação. Nós precisamos é de um chamado. Porque é um chamado que gera vocação, é que balo contagiante. É essa voz que muda os nossos caminhos. Tudo faz sentido, não o quê, mas agora o como fazer. Eu vi que não ia dar certo os slides. Agora, versículo 10, preste atenção no que acontece. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, é a voz, hein? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de ouvir Deus. Temeu olhar para Deus. Sabe por que ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Para que Moisés não ficasse com a experiência da sarça. Porque muitos de nós paramos na experiência do congresso da sarça. E Deus quer te revelar quem ele é, o Deus da experiência. Você conhece a experiência, mas o seu objetivo deve ser conhecer o Deus da experiência. É o Deus depois do congresso. Porque Moisés poderia parar nas experiências, mas Moisés poderia parar na sua vocação. Mas Deus, eu preciso, antes de enviá-lo, eu preciso me apresentá-lo. Deus precisa se revelar para você quem ele é, e não aquilo que ele faz, porque conhecendo quem ele é, você consequentemente descobrirá o que ele faz. Segundo, pode soltar, o slide está lá na frente, versículo 11 e 12, Vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Lá atrás, Moisés não perguntou se podia ir. Agora, Moisés fala: como eu volto? Eu pisei na bola. Tinha um cadáver lá. É, porque você estava sem mim. Mas se eu for, eles vão falar do meu erro. Não, eu vou com você. E quando eu for com você, filho, ninguém vai ter mais dúvida da sua credibilidade.
Tá ligado?
O que nós precisamos para a nossa vocação? Para saber aonde ir, o que fazer, o que falar e como fazer é a presença de Deus. Quando nós temos isso na nossa vida, filho, nós temos a credibilidade que a gente precisa.
Terceiro, penúltimo, versículo 13, 15. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que eu lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você... Vamos ler a Bíblia. É isto que você dirá. É isto que você dirá. Moisés não sabia como fazer, não sabia o tempo de fazer, não sabia o que falar. Agora Moisés recebeu a comissão. Agora Moisés recebeu a vocação necessária e sabe agora o que dizer. Quando você tem vocação e chamado alinhado, você tem o que dizer, querido. Você tem o que falar. Não é nada forçado. Porque a boca fala o que o coração... Quando eu chegar lá, o que eu falo? Pode ficar tranquilo. Eu vou falar através de você. Eu vou usar as palavras certas. Mas eu não tenho formação. Eu sou pesado. Eu sou gago. Isso e aquilo. Não, eu vou falar por você. Abre a boca que eu vou te encher. Todo dia tem que estar com o Senhor, né? Né, mozão? Devocional. Ela lá e eu cá. A gente buscando a Deus, para a gente saber o que tem que dizer na hora certa. E por último, versículo 16, vá e reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Moisés recebe todas as instruções do que dizer, de onde ir, de como falar. Ele está dando uma orientação, vai, reúne os líderes, fala para eles que eu estou em auxílio deles, que eu vou ajudá-los, que eu vou libertá-los. Ou seja, Deus dá todas as características para Moisés. Agora, ao invés de Moisés matar, Moisés volta para libertar. Ao invés de Moisés querer esconder o cadáver no corpo, Moisés agora é instrumento de justiça na terra. Eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse momento. Eu não tenho nada para te dar. Talvez você está aqui nesse congresso e está escutando sempre a palavra chamado, vocação, e você está em crise falando, eu não sei até agora qual é a minha vocação, eu não sei o que eu nasci para fazer, eu não sei. Esquece isso agora, nesse momento, em nome de Jesus, esquece essa questão de vocação nesse momento. Eu quero te convidar para o chamado. Se essa voz nessa noite falou ao seu coração, e você a partir de hoje fala, quero olhar para o alto e não para o lado, eu não quero mais ser confundido com um egípcio, mas sim com um hebreu, eu não quero, pastor, parar em Midian, eu quero continuar em Israel. Se essa voz nessa noite, a voz falou ao seu coração nessa noite e está te chamando, Moisés, Moisés, eu quero ter um relacionamento mais íntimo com você, eu quero mostrar para você os meus planos, as minhas intenções, as minhas motivações, eu quero te mostrar aquilo que eu tenho preparado de Gênesis a Apocalipse. Se você, nessa noite, escutou essa voz, eu queria te convidar aqui na frente. Quem é a primeira pessoa que escutou a voz? Quem é a segunda pessoa que escutou a voz? Quem é a terceira pessoa que escutou a voz? Quem é? Quem é a pessoa que escutou a voz? Pastor, eu escutei a voz. Para dizer, eis-me aqui, você só precisa escutar essa voz. Não tem como dizer, eis-me aqui para o vento. Você só diz, eis-me aqui, como Isaías. Quando ele escuta a voz, a quem eu enviarei? Quem irá de ir por nós? Mas Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo, a mesma coisa. Paulo estava a caminho de Damasco, até que escuta a voz. Saulo, depois que escuta a voz, se transforma em Paulo. E você pode dizer, pastor, eu já errei, eu já comecei, já parei, já fui para o mundo, já voltei, eu sou confundido com um egípcio. Oh. E pastor, não dá não, pastor, porque ninguém vai acreditar em mim. Se você escutou a voz nessa noite, pode vir, tudo faz sentido agora para você. É ele que está falando, agora você está comigo. Que nem na primeira peça aqui, né? Ilustrando a menina se sentindo com a vocação. Só no final que ela escutou a voz. E depois que ela escuta a voz, tudo faz sentido. Se nessa noite você escutou a voz, vem em nome de Jesus. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de transformação. Vem, é hoje. Moisés, Moisés, saia de Midian. Eu não sei se tua Midian é o divórcio dos seus pais. Eu não sei se Midian é você se cortando. Eu não sei se Midian é sua depressão. Não sei se sua Midian é sua baixa estima. Eu não sei qual é a sua Midian, qual é o seu conflito, qual é a sua crise, mas nessa noite Deus diz, Moisés, Moisés, eu te chamo nessa noite, eu quero curar, eu quero te transformar, eu quero gerar você um equibalo contagiante. Tem mais gente, com certeza tem. Não dá para exercer vocação sem chamado. Esquece vocação nessa noite, se preocupa com o teu chamado. Esquece vocação nessa noite, se preocupa com o seu chamado. A nossa questão é chamado e não vocação. Vocação se descobre depois do chamado. Pode falar. Vocação se descobre depois do chamado. Ainda tem espaço para você aqui. Se você está escutando a voz, não endureça o seu coração. Se você continuar endurecendo o seu coração, você está atrasando os planos de Deus para uma geração. Moisés vai dizer alguns versículos que Israel era para sair 400 anos, mas saiu em 430. Por quê? Porque Moisés atrasou na sua vocação. E passaram-se 30 anos, Israel gemendo sobre as políticas de Faraó. Moisés poderia ter economizado 30 anos de opressão, 30 anos de sofrimento. Não pare, não fique sentado. Pessoas estão sofrendo, pessoas precisam escutar uma palavra, precisam escutar a voz que você escutou. Não atrase a sua vocação. O chamado está acontecendo. O Monte Horebe é esse lugar. Existe uma sarça da presença de Deus queimando aqui e quer gerar um equipalo nessa noite no seu coração. Se você demorar a vir, se você resistir, ainda dá tempo de restaurar o casamento dos seus pais. Ainda dá para você ainda livrar aquela pessoa que quer cometer um suicídio, o seu amigo, a sua amiga. Mas se você ficar endurecido o seu coração por essa voz, você não permitir e não dar vazão a essa voz, você vai fazer pessoas sofrer. Você está gerando morte em vez de gerar vida. Se você escutou a voz, vem, não por causa de mim, querido, é por causa de você e por causa das pessoas que estão ao seu redor, que precisam da sua vocação, do seu equipalo contagiante. Talvez você só tenha o equipalo, não está contagiando. Por quê? Porque ainda você não escutou a voz. E nessa noite Deus manifestou claramente a voz. Chamada do céu, vocação é para manifestar o céu na terra. Fala para Deus agora nesse momento. A sua Midian. Fala da sua crise. Fala: Senhor, eu olhei para o lado, sim. Em vez de eu prestar conta, eu fui desobediente. E eu estou numa crise danada na minha casa, na minha escola, no meu trabalho. É noite de quebrantamento, querido. É noite de um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Há 430 anos, poderia ser em 400, se Moisés tivesse escutado a voz antes. E você está escutando a voz. E se você não der vazão a essa voz, pessoas vão atrasar o processo delas na sua vida. Ainda dá tempo. Eu vou dar aqui mais 10 segundos e vou orar para que vocações sejam destravadas, chamados sejam alinhados, e o nome do Senhor a partir de hoje seja glorificado. E você vai sair daqui com um equipalo contagiante na sua casa, na sua escola, na sua faculdade.
Só tem você, palavra de vida eterna. Para onde eu irei?
Em nome de Jesus. Há tempo ainda. Você sabe o que o Espírito Santo está falando com você? Você sabe disso. Você sabe disso. Existe uma voz aqui nessa noite. Existe uma voz durante essa semana. E vários apelos estão sendo feitos. E essa voz está todo dia te chamando: Moisés, Moisés. Vem aqui, Moisés. Moisés, Moisés, vem aqui. Não tem pra onde ir. Depois que tu escuta a voz, já era, velho. Tudo passa a fazer sentido. Fora dessa voz, não tem mais sentido.
Queria
o pastor William, ora aqui pela vida deles, suas ovelhas.
Queria que você continuasse com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados.
Dá tempo de vir ainda.
Eu quero saber aqui nessa noite. Talvez você venha aqui para colocar o seu chamado diante do Senhor, mas eu quero saber aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus ou voltando para Jesus. Se alguém está aqui ou está sentado e quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão que nós queremos orar por você em nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alto. Você que vem aqui entregando a sua vida para Jesus ou voltando para Jesus, amém. Levanta a sua mão.
Tem uma vida ali, você. Tem uma vida ali.
Que Deus te abençoe. Levanta a sua mão que a gente quer orar com você.
Mais forte.
Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus ou voltar para Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Aleluia.
Atrás, pequeno. Deus te abençoe. Na galeria.
Alô.
Se alguém está entregando sua vida para Jesus ou voltando para Jesus, levanta a sua mão que quero orar por você. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Ele te chama de volta. A voz do Espírito Santo te chama de volta. Se você está aí embaixo no telão ou na transmissão, eu quero te convidar a você levantar a sua mão agora, no nome de Jesus, e você voltar para Jesus ou entregar sua vida para Jesus. Mas alguém aqui no templo, se você estiver aqui ajoelhado aqui na frente, eu preciso que você levante a sua mão um pouco alto para a gente te ver, para mim e para o pastor Tiago te ver, mas principalmente para o inferno ver.
Aleluia!
No nome de Jesus. Para o céu ver que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Mas alguém quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se a festa no céu, a festa na terra. Então você pode aplaudir ao Senhor. É uma mudança de vida. É uma vida sendo transformada. Mas alguém,
aleluia,
quer tomar essa decisão nessa noite? Vou perguntar pela última vez. Às vezes a gente fica brigando contra o Espírito Santo. É um culto, uma chance. Um culto, uma oportunidade. Se você quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levanta sua mão, quero orar para você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quero pedir para a igreja ficar de pé, menos eles aqui. E eu quero pedir para você estender as suas mãos para essa galera. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque o pastor Tiago é um homem de Deus. Pastor Tiago é um milagre. Ele tinha tudo para dar errado, mas o Senhor o alcançou. A sua voz falou ao seu coração e o Senhor convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E eu creio que chamados foram ativados aqui. Senhor, eu creio que adolescentes receberam algo de Deus. Não é só emoção, não é só o choro, é o poder do Senhor, é a manifestação da tua graça, da tua glória nesse lugar. Esses adolescentes nunca mais serão os mesmos, nunca mais serão os mesmos. Senhor, não deixa eles de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Que chamados sejam despertados, lapidados, avivados. Muda a realidade. Vários adolescentes hoje tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.